Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente encerra essa semana, né? Como que a gente arremata essa primeira semana cheia do ano de 2025. E quem a gente traz para a conversa no dia de hoje é o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities, que é consultor. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
Oi, Letícia. Bom dia. Feliz ano novo, né?
Feliz ano
Primeiro.
novo! Tá valendo ainda!
E vamos lá.
Vamos lá, e para você que nos acompanha aqui, o nosso canal de comunicação está aberto, o nosso chat no site do Notícias Agrícolas e também para você que nos acompanha no YouTube. E você que está aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, perdão, ativar o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like aqui no vídeo. Aproveita para comentar quanto que está o preço da arroba aí no teu município, no teu estado. Aproveita para trazer as dúvidas em relação ao mercado de boi gordo para o Geraldo Isoldi e a gente vai tocando o barco daqui. Geraldo, me diga uma coisa, essa semana, né, como eu disse, foi a primeira semana cheia, né, sem feriados aqui do mês de janeiro. Como que a gente encerra essa semana de negociações?
É, um pouco mais animado, né, no ano, né, Letícia, no ano de 2025, a gente tivemos uma queda no preço do físico em dezembro, coisa que é uma coisa que a gente já tinha conversado, né, a gente tem uma sazonalidade aí em relação à demanda interna e mais para o final do ano. Então, o que aconteceu? O frigorífico se abasteceu bastante. Para dezembro, final de ano, festas, a gente teve um último semestre do ano muito bom em relação a tanto em relação ao mercado interno como a exportação também. E aí a gente teve uma queda na demanda aí, mas final do ano que acabou pressionando os preços aí, que já estavam bem altos, né? Acabou que pressionou bastante. A gente teve aí uma queda em dezembro aí se a gente considerar os indicadores, né, em dezembro, em torno de 10%, tá? Fechamos o ano aí com ganhos, né? Se a gente considerar o Esalq aí, a gente teve quase 30% de ganho em 2024, né? Daí tivemos aquele boom aqui, né? Foi o segundo semestre foi quem contribuiu para esses ganhos. A gente teve aquele boom lá a partir de agosto. E dezembro, a gente teve aí uma boa queda, aí, coisa de 10% de queda aí para os indicadores no físico. Os futuros não sofreram tanto, né, os dois primeiros vencimentos, principalmente. E agora estamos recuperando o preço agora em janeiro. Passou final de ano, a gente continua com uma demanda interna um pouco mais fraca, né? As famílias, elas agora estão pagando conta de final de ano, estão pagando conta de começo de ano, né? IPVA, IPTU, material escolar, enfim. Então, época de férias também, então uma demanda interna um pouco mais fraca, que está sendo compensada também por uma oferta menor, né? Uma oferta bem menor. E falando de exportação, dezembro, se comparado a dezembro de 2023, não foi um mês um pouco mais fraco, tá? Agora, se a gente olhar isoladamente os números, então a gente teve ali, na verdade nem foi tão mais fraco, mas a gente teve aí 208 mil toneladas exportadas em dezembro de 2023, e no mês passado, dezembro de 2024, exportamos 202,5, né? Então, mais ou menos igual, mas assim, se a gente olhar o número isoladamente, foi um número bom, né? 202,6 mil toneladas de carne exportadas, é um bom volume. E aí, nesse relatório que saiu do SESC na segunda-feira, ele indicou uma última semana de dezembro, muito boa, né? Foram 75 mil toneladas exportadas, né, o maior número entre as semanas daquele mês, e é um número muito, para uma semana, é um número muito bom, e acabou animando o mercado aí do que pode vir de exportação para janeiro, né? Se não números parecidos, pelo menos indica que a exportação não deve arrefecer tanto. Então, é isso. Demanda interna um pouco mais fraca, compensada por uma oferta menor e uma exportação que a gente acredita que, se não no mesmo ritmo aí do segundo semestre, que foi muito bom, pelo menos assim, um ritmo aí satisfatório aí, de demanda externa. Então, isso deve levar esses preços a subir de uma forma, talvez mais lenta do que no semestre passado, só que mais consistente, o que eu particularmente acho melhor para o pecuarista, né? Então, uma subida não tão eufórica, a gente teve muita euforia no segundo semestre do ano passado, né? A gente chegou ali a R$ 350 a arroba, mas e daí a gente teve essa, e quanto mais eufórico, mais sensível a queda ele fica. Então, quer dizer, tiver uma queda forte em dezembro, e agora a gente tem uma alta que deve ser mais persistente, mais sólida e talvez menos sensível aí a fatores aí mais pessimista, entendeu? Então, a gente pode ter uma queda, mas assim, não tão brusca.
Geraldo, durante essa primeira semana cheia do ano, né, que a gente vem conseguindo ter um pouco mais de clareza de como esse janeiro vai começando e como esse ano de 2025 vai se desenhando, pelo menos nesse início, a respeito das exportações, os Estados Unidos aparentemente estão com problemas, né, na produção, e inclusive nesse momento agora, é um momento de nevascas extremas, né, nos pontos ali de produção de carne bovina, e isso, segundo analistas, pode elevar ainda mais o preço da carne bovina, que já está ali com as pastagens defasadas, já tem esse problema de oferta, e a gente pode ver ali um espaço um pouco maior para a gente conseguir exportar para os Estados Unidos, ainda que a gente tenha o contraponto do Trump, né, que fala todas as questões de taxação, enfim, como que a gente pode ver a relação de exportação Brasil-Estados Unidos para carne bovina?
Bom, essa possibilidade que você falou da gente aumentar a exportação para os Estados Unidos, ela existe desde o ano passado. Não por conta desses problemas mais atuais que você falou, mas principalmente por conta de problemas sanitários mesmo. Eles tiveram, principalmente no gado leiteiro, problema com gripe, né? Com gripe
Gripe
aviária,
aviária, sim.
que contaminou o gado de leite deles. Então, a gente passou durante todo esse ano com esse risco de repente ter um problema, passar para o gado de corte e eventualmente a gente ganhar um espaço nisso, né? E aí, assim, essa coisa principalmente gripe aviária, né, Letícia? E aí acho que você acompanha até bem mais que eu, né? Vejo sempre você escrevendo matérias aí sobre esse assunto. Ela parece sempre um pouco distante, né? Mas a hora que ela chega com força, porque essa coisa de doença, ela evolui de uma forma muito inesperada atualmente. Tá aí o Covid, né? E a gripe aviária, até anos atrás, a gente não esperava aí que passasse aí, de uma forma aí, tão fácil para outros animais, principalmente mamíferos. E isso tem acontecido e aumentando, tem aumentado gradativamente. Então, enfim, e agora a gente tem todos esses fatores aí de climáticos, enfim. Bom, os Estados Unidos, eles têm sido um grande cliente da carne bovina brasileira, né? Se eu não me engano, ele tem ficado aí, aliás, certamente ele tem ficado entre sempre os três, quatro primeiros aí compradores de carne brasileira. Eles importam bastante gado do Canadá e do México, né? E aí, no caso, é o gado vivo, porque, obviamente, é muito fácil, né? Tá ali o México ali embaixo, o Canadá ali em cima, é só cruzar a divisa ali com a boiada, enfim, ou de caminhão. Então, assim, é um pouco mais fácil.
E é justamente com esses países que o Trump, aparentemente, antes de mesmo de assumir o cargo, né, que vai ser tomada posse no dia 20, parece que ele está testando essas relações e isso
Então,
tange também a relação comercial, né, Geraldo?
o problema é que ele não está brigando com eles, né? Está brigando com todo mundo. Isso pode incluir o Brasil. O USDA, os Estados Unidos, ele determina, e eu não vou te saber te dizer de cabeça, mas tem uma cota de importação por parte deles de carne bovina do Brasil, aonde quando você ultrapassa essa cota, aí ultrapassa essa quantidade, daí o imposto aumenta, né? Então eu acho que seria talvez necessário ter uma mudança nesse sentido, né? Então a coisa realmente ficar tão feia para eles que eles teriam que fazer alguma mudança nesse sentido, e aí sim eu acho que ia ajudar muito a gente, né? Mas daí, como você disse, não é um presidente qualquer que vai entrar agora, dia 20, é o Trump. Então precisa ver qual que é a visão que ele vai ter em relação ao Brasil, né? As tarifas aí dos produtos brasileiros.
E Geraldo, outra coisa que eu queria te perguntar é a respeito de como que a gente vê nesse começo de ano esses aumentos que a gente está vendo para arroba, né, que você citou ali no comecinho. É um começo de ano tradicionalmente como outro qualquer, com muitas contas a pagar, a população ali, né, atarefada, né, e atribulada pagando contas, e a demanda esfria isso não só para carne bovina, acaba esfriando para todas as outras, né, o poder de compra se corrói. Essas altas, ainda que menores que a gente está vendo, qual que é a diferença da consolidação desse movimento que a gente vê agora para aquele movimento de estilingada que a gente viu no ano passado?
Eu acho que o movimento do ano passado, a gente teve, primeiro, uma redução na oferta e uma expectativa de redução ainda maior na oferta, para esse ano, né? Mas eu acho que os dois fatores, principalmente, foram um aquecimento da demanda externa, né? Então, apesar do primeiro semestre ter sido bom de exportação, no segundo semestre do ano passado, a gente teve um boom de exportação de carne bovina muito grande. Se olhando semanalmente os dados do CSEX no último semestre de 2024, as exportações semanais, os números que é antes, no primeiro semestre, eles eram teto, né? 60, 70 mil toneladas, em alguns casos eles viraram piso, né? Enquanto no primeiro semestre, 40 mil toneladas, 40 e poucos mil toneladas por semana eram bons números, no segundo semestre a gente se acostumou a ver 60 mil toneladas, pelo menos, de exportação por semana, né? Teve algumas semanas que foi um pouco menor, 40, 50, mas foram números muito mais altos que no primeiro semestre, principalmente se considerar da perspectiva semanal. Então, você teve isso, você teve um aumento na demanda interna também muito forte, como a gente não via há muito tempo. A demanda interna, ela estava muito morna, desde aí do Covid, né? Então a gente teve essa conjunção de fatores, e principalmente por parte da demanda, né? Agora, o que mudou é o seguinte: eu acho, vamos ter uma exportação pelo menos ok, talvez não de 70 mil toneladas por semana, mas de repente aí umas 50, já é um bom número. Como eu disse, por hora, uma demanda interna um pouco mais fraca, por enquanto, só que uma oferta muito menor, né? Pelo menos agora nos próximos meses. Então, enquanto no final do ano os responsáveis foram, foi muito mais o lado da demanda, eu acho que agora essa alta ela vai ser conduzida principalmente por uma oferta bem menor e por uma demanda interna. Demanda interna vai continuar mandando como tem mandado aí nos últimos anos. Eu acho que vai ser importante acompanhar a demanda interna, a demanda externa, desculpa. A demanda interna, eu acho que o pessoal já espera que não vai ser tão boa nas próximas semanas, mas tem uma coisa legal. Esse ano, o carnaval vai cair ali só para começo de março, né? Que seria muito melhor, que é uma situação muito melhor do que se ele caísse agora, por exemplo, no começo de fevereiro. Por quê? Dá um espaço para as famílias respirarem um pouco, né? Então, talvez aí para fevereiro a gente tenha novamente, nem que seja temporário, um aquecimento da demanda interna, né? Por conta de carnaval. O pessoal já vai conseguir ter se organizado assim um pouquinho, pelo menos dessas contas do final do ano passado e do começo do ano, e talvez sobre um pouco mais de fôlego aí para fazer churrasco aí no carnaval.
Geraldo, e como que a gente está de média ali de escala de abates e preço no mercado físico?
Olha, preço do mercado físico, tem, assim como o futuro tem melhorado, né? A gente tem aí o Esalq apontando 323,90. Foi o Esalq de ontem. Agora, se a gente pegar ali os indicadores privados da Datagro e da Agro Brasil, opinião minha, eles estão um pouco mais realistas, tá? O da Datagro, 327,71, e o da Agro Brasil, 330,21, os preços de ontem, né? Que eu acho que está condizendo um pouco melhor ali com o mercado físico. O CPEA, eu acho que está demorando um pouco mais para responder. Então, realmente eles estão dando motivo para esse mercado um pouco mais firme no futuro,
Estão
né? Eles
deixando o
estão
pecuarista sonhar, né,
atendendo
Geraldo?
justamente, exato, estão atendendo o que a gente tá falando aqui. Lembrando, né, Letícia, acho que bom a gente lembrar isso aqui daqui para frente sempre, que a partir do vencimento fevereiro, ou seja, lá no final de fevereiro, o boi da B3 ele passa a ser ele deixa de ser liquidado pelo CPEA, pelo Esalq, e passa a ser liquidado pelo Datagro, né? Vencimento janeiro ainda é Esalq, vencimento fevereiro já muda.
E Geraldo, esses preços que você pontuou aqui, né, do CPE na casa dos 323, da Tagro, negociações na casa dos 327, Agrobrasil 330, tudo Praça Paulista. Esses preços, eles são remuneradores para o pecuarista nesses patamares?
Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, não. Eles são remuneradores. A gente deve ter uma alta, já está tendo, um pouco maior no mercado, no, nos custos, né? Mas mesmo assim, ainda permite uma margem, né? O pecuarista que faz o RED, e que não ficou esperando 360, 370, ele R$ 400, né? Acabou tendo boas oportunidades aí de travar o preço aí no em novembro, principalmente, né? A gente chegou aí a R$ 350, né? Então, esse cara, na realidade, ele conseguiu, que travou aí uma parte aí da mercadoria dele, conseguiu aí dar uma bela melhorada na margem. Eu acho que agora o que, falando aí um pouco de custo, o que a gente deve, que ainda está um pouco incerto, é o preço do milho, né? A gente teve uma alta do dólar aí no final do ano passado, e daí o que aconteceu? Essa alta do dólar puxou os preços do milho, junto com alguns outros fatores, enfim. A gente teve uma puxada no preço do milho num momento bem estratégico. Que momento que é esse? É quando o agricultor ele está planejando quanto que ele vai plantar de safrinha, né? Então, muita gente que estava planejando área de safrinha foi incentivada a aumentar um pouco a área da safrinha por conta dos preços do milho um pouco melhores, né? Da perspectiva de milho, do preço do milho um pouco melhor. A Conab, que vai rever esse número no, na semana que vem, estima aí uma produção em torno de 120 milhões de toneladas, né? Mas tanto o USDA, que vai rever o número daqui a pouco às 2 horas da tarde, quanto as consultorias privadas estão estimando números aí entre 127 e 130 milhões de toneladas, né? Que para mim é um número muito mais realista, né? Sempre lembrando que safrinha, que é aí o principal responsável aí pela nossa produção aí, ainda está aí, né? Ainda tem um caminho longo aí para percorrer, então a gente tem um risco climático, mas aquele medo que o pessoal tinha no ano passado, que até puxou o mercado um pouco, de atrasar muito a soja, acumular muita soja para colher, e aí prejudicar um pouco, atrasar a safrinha de milho, o plantio da safrinha de milho. Esse medo ele já está um pouco mais distante. Tudo está correndo bem. A Conab divulgou aí na segunda-feira o andamento da colheita de soja. Está um pouquinho abaixo do ano passado, mas está em linha. Eu, particularmente, acho que deve ter alguns avanços aí para frente, a partir das próximas semanas. Então, assim, nessa parte aí, vai indo muito bem. Então, a não ser que a gente tenha um problema climático realmente impactante aí na safrinha, a gente pode ter aí uma produção aí de pelo menos 130 milhões de toneladas, o que pode refletir ali nos preços do milho lá na frente, consequentemente no pessoal no na intenção de confinamento, né?
Perfeito, Geraldo. Muito obrigada pelas informações, meu caro. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada por esse primeiro bate-papo do ano e a gente vai seguir com essa parceria ao longo desse ano de 2025.
Obrigado, Letícia. Um bom final de semana aí pra gente. Até a próxima.
Até. Eu queria registrar aqui um bom dia para o José Natal e para o Vilmar Júnior que estiveram com a gente ao longo desse bate-papo. Também para todo mundo que nos acompanhou. Tá aí, então, estivemos com o Geraldo Izoldi, que é analista de commodities, nos trazendo, portanto, essa finalização, né, de como foi essa primeira semana cheia do mês de janeiro, a primeira semana cheia do ano de 2025 para o mercado do boi gordo. E o Geraldo, ele traça a seguinte análise, lembrando que no ano passado, ali em novembro, a gente teve aquele pico de alta para o preço da arroba do boi gordo, aquela estilingada, né, e que todo mundo ali ficou. Essa alta foi até antecipada do que muita gente previa, e depois esses preços vieram caindo, caindo, caindo. Agora, no começo de janeiro, esses preços eles estão tendo uma recuperação ainda meio que a conta-gotas, mas, segundo o Geraldo, essa recuperação, esse movimento de alta, ainda que ele não seja tão grande, tão substancial em números, o Geraldo ele aponta que ele é uma alta mais sólida. A gente tem tradicionalmente uma demanda interna mais enfraquecida nesse começo do ano, mas a expectativa das exportações, de acordo com o Geraldo, é que nesse mês de janeiro a gente tenha mais ou menos ali um volume embarcado semelhante ao que foi o mês de dezembro. Se tiver alguma coisinha abaixo, pouca, mas de acordo com o Geraldo, então serão as exportações esse mês de janeiro que devem dar um gás aí para o preço da arroba e vai além. Fala do carnaval que vai ser ali pertinho do mês de março e isso já deve dar um fôlego para o pessoal aqui do Brasil, ou seja, pessoal que está pagando as contas, impostos, vai chegar ali para maio com um pouco mais de fôlego, um pouco mais de dinheiro na carteira e aí pode melhorar, então, portanto, a demanda interna aqui para a carne bovina. E a gente está falando em preços, está falando em dinheiro. Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá então ver como que ficam as cotações na B3 para o boi gordo nesse momento. A Bolsa Brasileira registra para agora o vencimento de janeiro quase que estabilidade, uma alta tímida de 0,02%, com arroba valendo R$ 266,55. O fevereiro sobe 0,29%, com arroba cotada em R$ 327,85. E o março tem ligeira queda de 0,05%, valendo R$ 327,20. E quando a gente olha para o referencial do CPEA, a gente vê então uma tímida alta de 0,06%, com a arroba valendo R$ 323,90. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectado.